Bola ao ar, galera, começando mais um episódio de O Arremesso Cast. Eu sou Henrique, mais uma noite, estamos aqui com eles, Lucas e Marcelo.
Salve, salve,
salve. Salve a todos.
Boa, boa, boa. Galera, episódio 107 do do podcast, do Arremesso Cast. A gente tá nesse preparativo de 3 semanas decisivas ali para começo dos play-ins, entre aspas, os playoffs. E depois a gente vai entrar numa sequência absurda aí. Então, a gente dividiu um mini calendário aqui do que a gente vai falar, principalmente se preparando. Então, no próximo episódio a gente vai falar das premiações individuais. E na terceira semana, daqui a 3 semanas, a gente faz o confronto, a prévia dos confrontos dos play-ins. Nesse episódio, o que a gente vai tratar? A gente vai pegar a nossa tier list que a gente fez no começo dessa temporada. E vai olhar e vai olhar para fatores surpresas, e o quão diferente está os times do que a gente estimou. Então, pô, tem lá os times campeões. Pô, será que a gente colocou um time que, pô, tá decepcionando, que não tá nessa lista? A gente estimou os times que iam lutar pelo play-in. Tá muito diferente. Quais os times que estão bem diferentes? Tá de maneira positiva e de maneira negativa. E assim a gente vai atualizando como tá a fase de cada time e dando a nossa opinião sobre cada time, certo?
Certo, é isso aí. Boa. Vamos lá. Encarar essa lista depois de alguns meses.
Meu Deus.
Dá até um medo.
Meu paizinho, velho.
Vai ser só tapa na... A lista vai voltar só dando tapa na nossa cara, né? Bom, só de praxe, né? Não esquecendo que a gente tá em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify, a plataforma mais ouvida pela nossa audiência. Não esqueça de seguir, compartilhar. A gente tá ao menos no Spotify, querendo chegar a 3 mil followers, né? 3 mil seguidores ali. Então, se você tem um amigo, indica. A gente vai entrar numa fase bem legal. Sim. É a fase de playoffs, né? Que a gente vai ter 2 episódios por semana. Não sei como a gente vai fazer, mas vamos fazer. Mas para isso, pô, seria mais legal ter mais gente aqui com a gente discutindo, opinando, indo contra as nossas opiniões, indo a favor e etc. Fechou?
Boa.
É isso, bora.
É isso. Maravilha. Já vamos começar a discussão. Nessa aqui, a gente vai começar pelos times que nós colocamos que brigariam pelo draft, né? Oh. Que fariam um tanque.
Fariam
Lucas,
tanque total.
Quais são os times que nós dissemos que iriam brigar pelo draft e quais que a gente vai chamar a atenção aqui? Porque tá muito diferente do que a gente falou.
Vamos lá, cara. Então, na lista que a gente fez lá no começo da temporada, a gente falou que brigariam pelo draft, né? Houston Rockets, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Utah Jazz, Washington Wizards, Orlando Magic e Portland Trail Blazers. Vamos destacar que são surpresas positivas o Houston Rockets e o Orlando Magic, que vão fazendo campanhas surpreendentes, principalmente o Magic, né, cara? Campanhas que ninguém imaginava que esses times fariam.
Boa. E o Marcelo sempre defendeu esse time do Magic, né, mano?
Porra, pois é.
Sim, mano. Sim, velho, porra. Os caras são tão bem, velho. Os caras é cascudo, mano.
Você previu isso, né, cara?
O Magic, eu tava vendo no status, o Magic tem a segunda melhor campanha no Leste desde fevereiro, ao lado do Boston Celtics. Então, pô, o Magic é no joke, né? Os caras, nesse momento, eles estão em quinto. Ou seja, classificados aos playoffs, com um recorde de 42 vitórias e 29 derrotas somente, e num futuro chaveamento de playoffs enfrentariam os Knicks. Então, cara, a gente disse que esse time ia brigar pelo draft e os caras estão em quinto, mano.
Cara,
e aí, né?
Pois é, né, cara? Acho que o Orlando Magic tá surpreendendo a todos, cara. Ninguém acharia que os caras estariam disputando play-in, talvez. Ah, mas vamos lá. O que vocês acham que também atribui-se a essa campanha do Orlando uma deficiência do lado leste da chave? Vocês acham que tá tão... Não tem ninguém realmente jogando muito, muito bem além do Celtics e deixa times como o Orlando Magic crescer? Claro, isso não tira uma campanha absurda que os caras vêm fazendo, mas Isso passa muito por um mau momento do Leste?
Cara, eu acho que assim, tem alguns fatores importantes, né? Acho que esse é um dos fatores principal, Lucas. É, o fato dos caras da conferência como todo ser muito equilibrada do ponto de vista negativo. É, mas tem que dar os seus valores, né? O Magic, ele é agora a quarta melhor defesa da liga, cedendo só
Caraca.
111,10 pontos. E eles não têm um pace incrível, né? Por não ter um jogo ofensivo maravilhoso. Só que, cara, tem uma parada que assim, eles, ao menos dos jogos que eu acompanhei, né? Você toma por garantia que vai ser um jogo fácil contra eles. É, ao menos é o que era. Pô, eu via lá Lakers e Magic, vou ver essa porra aqui, vai ser uma lavada. E não tá sendo, justamente pelo esforço, mano. É um coletivo muito bom, tá ligado? E eles têm essa unidade de time universitário, tá ligado? Eles parecem ser um
Muito
time
jovem, né?
universitário, assim, de tipo, pô, todo mundo engajado, enfim. E aí tem, pô, grandes aproveitamentos nessa temporada, como o Suggs, o Jalen Suggs, e o próprio Banchero, que, pô, All-Star essa temporada é.
Vem demais, vem demais.
Pô, vindo de. Ele foi o Rookie of the Year do ano passado, não?
Foi mesmo.
Exato. Então, pô, uma temporada que tá se consolidando. E aí eles embarcam nessa fraqueza. Porque, assim, pô, a gente tava se surpreendendo com o 76, a gente vai falar lá na frente. Pô, o 76 tem um jogador hiperdominante. Perdeu esse jogador, cara, você gera espaço para
Morona,
um
né,
time que
cara?
joga no coletivo, né? E eles estão surfando nesse espaço. Sem um fator surpresa. A gente estava até discutindo antes aqui. Nossa, qual que é o fator surpresa de cada time para chegar nessa campanha? Não tem, mano. Não tem um draft absurdo. Não tem um free agent que foi para lá. Não, é basicamente o mesmo time e um esforço coletivo, tá ligado? É, mano.
Exatamente. Não, concordo. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido. Acho que o Orlando é muito disso, cara. Esse time muito jovem, muito coletivo. Realmente, não sei se nos playoffs isso vai conseguir se manter, porque a gente sabe que isso exige muita maturidade, mas isso já mostra que o time tem um potencial muito interessante, né, cara? Pelo fato desses jogadores jovens chegando nesse nível.
Mano, eu falo, né, velho? Você estava até falando agora, que, né, Marcelo, pô, sempre defendeu tal. Mano, eu defendia, velho, porque hoje, mano, eu acho que hoje é meio que, né, o resultado dos treinos está dando certo, tá ligado? Mano, eu acho que hoje o Magic, um dos segredos, né, além das melhoras ali, que o Henrique falou, do Jalen Suggs, até o Franz Wagner em si, melhorou também da temporada passada. O Paulo Banchero já era muito bom e tá melhorando ainda mais, tá bem mais clutch essa temporada, tá ligado? E, mano, eu acho que muito se dá pelo trabalho da equipe técnica também do time, velho. Porque, pô, você começa a assistir os jogos e, mano, você pode até assistir um jogo com um time bom, tá? Não, não precisa ser de joguinho fraco. Você pega um jogo com um time bom. Velho, é da hora de assistir, claro, é jovem, tem uns errinhos, mas, mano, cada um sabe, cada jogador sabe aonde ele tem que estar, aonde ele tem que ir, até onde ele pode ir, até onde ele pode voltar, tá ligado? Então, mano, eu acho que isso é da hora, é o que eu falei, velho, isso torna o time cascudo. O Henrique falou, é a quarta melhor defesa, né, Henrique? Então, e eles vêm melhorando, velho. Eu vi essa semana que nos
Ah.
últimos, acho que 10 ou 15 jogos, eles são a segunda melhor defesa
Ó,
do
eles são a quarta melhor defesa da NBA. Eles têm a tabela mais fácil depois do All-Star Break. E eles têm o terceiro melhor recorde depois do All-Star Break. Ou seja, eles estão sendo efetivos quando precisam. 10 vitórias, 3 derrotas só depois do All-Star. Eles estão capitalizando tudo isso de fácil, né?
Sim.
Fácil, entre aspas, né?
É. E, mano, eu acho que, pô, é lógico, né? A principal estrela ali é o Paolo Banchero, não tem como. Mano, eu sinto que o Banchero, ele já, né? Temporada passada que ele ganhou o Rookie of the Year, ele já era, tipo, um cara pronto, né? Tem muito jogador rookie ali que chega na NBA e você vê que o cara não tá pronto, mano. Que o cara não aguenta uma ombrada, que o cara não cai em muito driblezinho besta, tá ligado? Ele não, mano. Ele já chegou pronto e tá melhorando muito mais, velho. Pra essa temporada, ele tá bem mais clutch, mano. De verdade. Eu acho que, pô, uma super estrela, né? Uma super estrela não, né? Uma estrela de um time, um franchise player, que não é clutch, mano, desculpa, esse time não chega em lugar nenhum, tá ligado? É, mano, eu acho que, né, pô, já defendi até agora, vou defender mais, né, mano? Né, que o Lucas comentou ali do, ah, apesar de ser um time jovem, não sei como que vai ser nos playoffs, mano, eu acho que é um time pra ir mais longe no playoffs do que, sei lá, mano, um Pacers da vida, tá ligado? Pô, cadê, ó, um Pacers, um 76ers sem Embiid nem conta, tá ligado?
Você acha que passa pro primeiro round, então, Orlando?
Não, tá pegando o Cleveland, mano.
Mano, ó, sei lá, o Donovan Mitchell vai voltar? Sei, mano. Se o Donovan Mitchell não voltar ou voltar mal, mano, desculpa, mano. Esse time do Cleveland tá sofrendo pra ganhar de um monte de gente aí, mano. Tá ligado?
Tomou um primeira, cacete do Rockets primeira, essa semana. A primeira vitória dessa sequência, né, pós All-Star, foi contra o Cleveland e o Orlando ganhou.
E, pô, o Orlando tá na festa lá, a Disney tá lá, tá bombando, colocaram a jersey do Shaq lá, foi, pô,
eternizado. Aposentaram, pá, pode
aposentado, pá. Mano, então, velho, os caras tão bem, é bom, mano, pra molecada ir pegando cancha, mano, tá ligado? Tem que ir pra esses playoffs mesmo, apanhando os possível, mano. Pode até perder, mano, pode não passar, mas eu duvido que vai ser um joguinho fácil, como pode ser pra uns times que, pô, estão até melhores, tá ligado? Então, mano, é foda, mano.
Eu quero ouvir o Lucas, mas eu acho que o Orlando não passa dessa primeira fase, não, independente de quem pegue, ainda mais se for o Knicks, Cleveland pode ser até mais equilibrado, mas não passa.
Não, eu falei isso, não. Pra mim, eu já falei, pra mim é time que vai fazer uma bela campanha na temporada regular, contando com um baita trabalho da comissão técnica, mas vai sentir os playoffs e não deve passar da primeira fase, não. Mas que já é muito bom, cara. Só de você imaginar o time pegando ali, ainda manda o quadro, que é o que deve acontecer. É uma parada bizarra, mano. Ninguém imaginava.
Sim.
Na sequência, a gente
só tem... Só pra comparar, rapidão, não. Só pra finalizar, o Orlando Magic na temporada passada ficou 27-55. Tá ligado? Olha, então, do leste, né? Então foi, foi a segunda pior. A segunda pior. Segundo pior time
campanha,
do leste.
Porra.
Campanha, isso. Segunda pior campanha do leste ano passado. E hoje tá em quarto, quinto lugar, tá ligado? Brigando ali pra ver quem que vai, quem que não vai. Então, já meio que tá garantido nos playoffs, né, velho? Não garantido, mas, pô, tá praticamente.
Tá garantido.
Né? Tá jogando garantido. Bem, falta pouco jogo. É blowout atrás de blowout. Então, mano, é isso, velho.
Não, acho que garantido os playoffs ainda não. Tem 3 jogos de vantagem pro Heat, né, que é o primeiro do play-in, mas a tendência é que pega o playoff, sim.
Uma das tabelas mais fáceis, né, mano?
Tem a tabela.
Eu tô aqui com a tabela dos caras, né? Os caras vão enfrentar de difícil New Orleans, Clippers e Bucks. O resto eles pegam 76ers sem o Embiid ainda, Hornets, Blazers... Grizzlies e Bulls, mano.
Ah, não, tem tudo pra passar. Tudo pra ir,
tem tudo pra passar. 11 jogos faltando.
É isso.
E o último dado aqui, né? Eles começam a segunda perna, né? A segunda fase dos jogos em casa. Tem 8 desses 11 jogos que faltam em casa, mano. Eu sei que a Disney não é território, né, de ninguém, né? Tem muito mais, enfim, turista do que...
Vai torcedor. Ter turista pra caralho, viado.
Vai ter pra caralho.
O playoff vai ser...
Mas, porra, fala que isso. Maravilha. O outro time que a gente disse que ia brigar pelo draft, né, que seria o Houston Rockets, tá numa corrida pra chegar nos play-ins aí recente, né? E o fator surpresa, esse sim tem um fator, um X-Factor aí, é uma mudança do time, principalmente com a chegada do nosso armador vindo lá do Toronto, Van Vliet, e o técnico, né? E o e-mail Doca, que chegou aí pra revolucionar esse time. Os caras estão simplesmente, mano, com 10 vitórias. Os caras estão, pô, numa corrida absurda. A 8ª melhor defesa da liga. Eles estão, inclusive, com 3 vitórias desde aquela... lesão absurda do jogador lá, do Alperen, o Segundos. Então, pô, 3 vitórias seguidas, incrível, mano, incrível. O Marcelo tava até falando de Jalen Green, depois que virou pai, acho que parece, né, virou pai, virou Michael Jordan, mano.
Virou, Virou Michael Jordan.
Tá absurdo. 24,6 pontos de média, mano. E 57% de aproveitamento de quadra, tá?
No Jalen Green. Caralho.
Mano do céu.
Tá.
Foda.
Mano, uma parada aqui, pô, tá tudo dando certo, né, velho? Pro Raptors. Até porque, pô, na temporada eles foram.
Raptors
meio...
não, pro Rockets. Pô,
desculpa, pro Rockets, perdão. Tá tudo dando certo pro Rockets, né? Pelo menos agora. Essa temporada foi meio assim, né? É, a temporada começou, o Rockets começou bem. Aí deu uma caída boa ali por um tempo e agora meio que reacendeu, tá ligado? E, pô, muito disso, a melhora, né, deles, eu acredito, pra essa temporada é por conta, claro, do Van Vliet e do Dillon Brooks, tá ligado? Pô, já é, pô, o Van Vliet não é bem um veterano, mas, pô, é um cara bom, se pagou caro
campeão nele. Campeão da NBA, tá?
Exato, mano, exato.
O Lillard tá não é, obrigado.
E, pô, o Dillon Brooks tá tudo mudando pros caras. Pô, o Dillon Brooks, esses tempos aí, essa semana, rumou uma treta. E ele tava certo, mano, e tava todo mundo com ele. Aí eu falei, mano, é novos tempos mesmo, mano, novos tempos, pô. O pessoal tá do lado do Dillon Brooks, tá ligado? Então, mano, é isso, velho. O time tá jogando bem, que nem a gente falou, pô, o Jalen Green virou Michael Jordan. É, o Van Vliet faz ali o básico, mano. Não é, pô, absurdo, mas também não é nem perto de ser ruim, tá ligado? Tem até jogos bons. Dillon Brooks jogando bem. Pô, o Sengun dá até dó, mano. Que, pô, ele tava na temporada dele que, pô, desabrochou, tá ligado? Destruindo, mano. Destruindo de verdade, mano. E eu odeio o Rockets, hein, mano. Então... Mas, mano, é o Sengun... Só dele não ser americano já ganha uma moral comigo, tá ligado? E o Jabari Smith também, mano. Tá melhor. Não é. Pô, vai ser um cara ok ali, um quinto jogador de um time okay, bom e tal. Mas tá bom, é novo ainda, mano. Quem sabe, né? Tal. Tomou dois tocos absurdos do Ibanema no começo da temporada. Mas, mano, é isso, velho. O time tá melhor e eu acredito que é muito por conta do Emil Doca, mano. Igual vocês falaram. Tipo, mano, mais da metade dessa melhora é por conta. Porque o antes, como que era o nome do técnico lá? Era, mano, era o que tá agora no.
No Pacers, né? Não, ele tá no Wizards.
No Wizards, que pagou uma fortuna pra ele. Cara, era horrível, mano. Cara, era, mano, nossa, era. É um nojo, mano. Era um nojo e tá um nojo ainda, inclusive, tá ligado? Esqueci o nome dele, mano. Depois eu vejo.
Aí, olha o trabalho do Doca, Lucas. O Amin Thompson tá jogando no lugar do segundo. Aí ele moveu o Jabari Smith pra posição 5. Dos 57 minutos que o cara joga nessa formação, o Rockets ganha dos seus oponentes por 30 pontos, mano.
Caralho, loucura, viado.
Então, mano, os caras se encaixaram ali.
Uma movimentação, né, mano?
Movimentação, parça.
Depois da saída do Aston, você falou? Desculpa, não ouvi.
Oi?
Essa movimentação foi feita depois da saída do Aspen? Foi isso que você falou?
Isso, depois do segundo lá.
Certo.
O cara,
certo.
Ele moveu o Jabari para 5, achou a formação. É. Os caras, pô, tem uma média de 57 minutos ganhando de 30 pontos, é um plus minus absurdo em cima dos adversários. E é isso, pô, eu detesto quando o técnico fica inventando besteira, tem uma formação claramente é melhor do que a outra e fica testando. É, pô, e o Doca não tem isso, tio, o Doca não tem isso.
Ele se adapta ao elenco, cara,
mano.
Ou saudade de ter um coach de verdade, mano.
E aí tem essa, né, o Rockets tá a três jogos só da posição número 10, que atualmente é do Warriors, e o Lakers tá só dois jogos na frente. Então, mano, assim, o Lakers tem... Acho que a quinta tabela mais difícil por restante da temporada. O Rockets tem a 11ª e o Warriors tem uma tabela muito fácil, né? A 16ª tabela mais fácil. Mas o Warriors tá muito ruim, muito ruim das pernas. Muito mal, mano. Então, cara, pô, não existe...
É um absurdo, né, cara? Pensar de um Rockets...
Não é. É isso aí, não é nenhum absurdo. Então, pô, pro torcedor do Lakers seria incrível, né? Pô, você deixar de pegar o Warriors no play-in pra pegar o Rockets, tá de sacanagem, né, mano? Até o Rockets com Harden e o Westbrook a gente amassava, mano. Imagina esse Rockets aí. Então, porra, mas não é uma loucura, não. Ainda mais se eles continuarem nessa zona, né? Os caras estão em zone, mano. Os caras estão
focados. Tá muito no pique, viado. Então, eu, sinceramente, Acho que dá pra buscar, hein, cuzão. Acho que o Warriors dá pra pipocar aí. O Warriors, claramente, essa temporada não...
Meu Deus.
Eu apostaria no Rockets, hein, cuzão. Eu apostaria, sem brincadeira, mano. Eu aposto, na real.
Mano, não dá, velho. Não dá. Mano,
pegar a vaga do Warriors, né?
Pra pegar a vaga do Warriors, ah, é. Tá. É isso que eu tô falando, não.
Beleza, achei que era num jogo. É que, mano, a fita do Rockets pra mim... É que, mano, o Rockets, ele tem que definir muito bem ainda, tipo... Quem é o cara do time, tá ligado? Porque até então, até antes dessa temporada começar, todo mundo falava, ah, é o Jalen Green, o moleque é pica, tal, não sei o quê, pô, é ele. Pô, nessa temporada, agora não, né? Pô, mas há uns 10 jogos atrás, a torcida tava puta com o Jalen Green, falando, mano, é isso, mano, o moleque não era isso, tipo, erramos, mano, erramos, o moleque, né, deixa ele aí e tal, mas erramos, não é o cara. E aí apareceu o Shengun, tá ligado? Que, pô, é o Mini Jokic, né? Pô, já virou o apelido dele o Mini Jokic. Então, mano, eu acho que, pô, beleza, o Jalen Green pode estar numa fase boa, mas, mano, eu acho que ele não vai ser o cara, tá ligado? E aí tem que ver se o Rockets, eu acredito que com o Ime Udoka eles têm uma noção disso, de que, mano, não tem que fazer o time em volta do porra do Jalen Green, mano. Tem que fazer o time em volta do Shengun, que, mano, se ele desenvolver um pouquinho mais, mano, porque, pô, forte ele já é turco, já leva o bagulho a sério, tá ligado? E, pô, fazendo o que ele faz, pô, aí dá pra sonhar com alguma coisa, porque senão, mano, vai ficar nessa de play-in, não sei o que, e nunca vai ser campeão, né, mano? Então é foda.
Eu acho que a melhor comparação do Rockets, o objetivo do Rockets é o OKC.
É,
então, mano, uma
é
tonelada,
exato.
Uma tonelada de draft pick desde o Harden lá atrás. É, e, mano, é isso. Pô, é formar um conjunto de jovens bons, tá ligado?
É.
E diferente do Celtics, o Udoka não vai pegar isso no meio do caminho, porque ele não treinou lá, né, Tatum e Brown desde o começo, e aqui ele tá tendo essa oportunidade, né? E, pô, pra ir pros play-ins já é incrível pros caras. Mas bora, a gente já falou demais do Orlando Magic e do Houston Rockets, hein?
Também acho, velho.
Meu Deus do céu.
Tô muito bem nesse time.
Tô muito orgulhoso, inclusive. Tô muito.
Vamos aí, então.
Bora.
Falar de quem? Falar de quem, Henrique?
Cara, aqui, ó, a gente na briga pelo play-in, nós listamos os seguintes times, né? Opa. Listamos o Grizzlies, o Knicks, o Clippers, o Minnesota Timberwolves, o Hawks, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, o Pacers, Toronto Raptors, o Spurs e o Dallas Mavericks. Alguns times aqui estão bem diferentes do que a gente estimou, né? A gente acha que dá para começar por esses que se destacam mais e discutir qual é o fator. Cara, Minnesota Timberwolves. O Minnesota Timberwolves é simplesmente o terceiro seed no Oeste. E tá só a 3 jogos da primeira posição, que atualmente é do Thunder. E um jogo atrás dos atuais campeões do Nuggets. Qual é o fator de mudança, mano? O que que faz esses caras... É, pra gente achar que eles iam lutar pelo play-in e ter aquele vídeo icônico lá do armador lá, o Patrick Beverly, quando vai pro play-in, que tira a camiseta e joga, caralho, vamos pro play-in, pá.
Uma babona, mano. É horrível.
Mano, pra agora dando, ter um lugar no play-off garantido, né? E ser uma das melhores defesas da liga, um time consistente ao longo da temporada toda, mano. Que loucura.
É, mano, o Minnesota, né, velho, é lógico, agora, nesse momento, eles estão sofrendo com as lesões, né, eu acho que até por conta disso que eles vêm sendo um pouco mais, tipo, irregulares, digamos assim, né, em relação a vitórias e tudo mais, porque o Cat tá fora, o Gobert tava fora até, pô, 2 jogos atrás, tá ligado? E pô, eu acho que um dos motivos dessa diferença, né, digamos assim, que a gente, pô, imaginava pro que vem sendo, é que, pô, antes de tudo, eu acho que eles conseguiram se encontrar muito bem, tipo, ó, vamos dividir as funções aqui entre Cat e Gobert, tá ligado? Gobert, você não sabe fazer nada, você só sabe defender o aro ali e pegar os seus rebotes, mano, faz isso, mano, só
defende. Fez o melhor nisso, né?
Exato, e, mano, e ele tá sendo, pô, ele é o mais cotado a ser o depois da temporada, e não tem ninguém pra desbancar, pô, quem que vai tirar ele? Pô, não tem, tá ligado? E o Cat ficou um pouco mais livre para fazer uma parte um pouco mais ofensiva. Tanto que ele fez jogo de 60 pontos essa temporada. Sim, não lembro, um jogo de números absurdos lá. Então, mano, eu acho que isso, aliado a Anthony Edwards, que, pô, é super regular, né, velho? Parece que melhora cada vez mais. Esse ano ele também deu um foco um pouquinho maior para a defesa dele, eu acho. Eu vi até, puta, agora eu não lembro em qual, eu vi algum podcast, não lembro nem se era podcast gringo ou não, falando que, tipo, ele tá se esforçando tanto que chega no fim do jogo ele tá esgotado, mano. Porque, mano, ele se mata no ataque e tá se matando também para defender, tá ligado? Então, mano, chega no fim do jogo ele tá esgotado, mano. Pô, ele é dono de vários vídeos aí de highlight, pô. Esses dias teve a dunk do, dizem, né? A dunk do ano em cima do John Collins lá, que deu até dó. Na semana passada ele pulou, bateu a cabeça no aro, cara. A orelha, mano, o olho no aro, mano. Tipo, mano, cada semana ele tá fazendo um bagulho mais.
Ele não tá fazendo isso tipo de Amorã, né?
É, não.
O jogo tá ganho.
Não, o bagulho é jogo empatado, o pau quebrando esse lance que ele bateu a cabeça no aro, era o bola do jogo, pô. Acho que tava empatado, eles estavam ganhando por
um. O John Collins lá foi com um minuto de jogo,
mano. Então.
No começo, ele pegou a bola e blau.
Sim, sim. Não, mano, é foda. Eu acho, pô, eu não sei, mano, é porque eu não gosto muito, eu tenho preconceito com o Cat, mano. Eu acho ele fraco, mano. Ele é um mini bid, mano. Chorão. Puta, é foda, mano. É foda. Mas, mano.
Não gosto. Ele é torto também. Tem as costas mais pra frente. Parece um Quasímodo. Parece um corcunda de Notre Dame. Ele é estranho. Ah, mano, eu não gosto. Eu acho feio.
Sim, velho. E até o Nasrid lá, velho. Hoje ele tava com 20 e poucos pontos em um quarto, um tempo, sei lá, um bagulho assim. Tava derrubando tudo. Enfim, mano, eu acho que, pô, é um time que pode arrumar alguma coisa. Eu só não sei, mano, eu não boto tanta fé, velho, sei lá, eu acho que se tiver um time que consiga defender muito bem o Anthony Edwards, mano, minimamente, né, esses caras a gente sabe que não dá pra defender tão bem, eu acho que o time meio que fica muito limitado, mano, mesmo com o Cat, sei lá, mano, eu não gosto tanto, tá ligado? Enfim, mas, mano, é isso.
O Minnesota, vários dados aqui, né, mas eu quero só, pra ser rápido, e a gente avançar pro próximo time, eu acho que sem o Cat e o Gobert, os caras acertaram em jogar na transição. Então, eles marcaram, por exemplo, 27 pontos de transição sobre o Clippers. Foi a segunda maior marca na temporada, entre todos os times. E eles são top 7 times em transição. Tem um pace absurdo com a melhor defesa da liga, mano. Então, pô, é isso. É isso que precisa fazer. É um net rating é o terceiro melhor net rating da liga com o melhor percentual de defesa entre todos os times. Cara, é isso. Pô, se não tem duas pirâmides lá, duas torres absurdas, vamos correr. Vamos correr. Só que aí tem uma fraqueza, né? Pô, o Lakers, que é o 10º seed, 9º seed, ganhou desses caras. Foi só marcar o Anthony Edwards, mano. Acabou. Só marcar o Anthony Edwards.
Foda, velho.
Bonitinho assim, dobrando, marcando o crossover dele, lá, deu boa. Pro avançar dos playoffs, eu não sei, mas um fator, acho que esse fator técnico, assim, de tipo, pô, saber a função de cada um fez com que os caras estivessem nessa posição. Os caras são melhor defesa da liga, mano. A melhor defesa da liga. Isso levam eles a, pô, não brigar pelo play-in, como a gente diz, e tá lá com vaga de playoff garantida.
E é aquela parada, mano. Defesa é o que ganha campeonato, então...
É isso aí, mano.
Esses caras brigando nos playoffs bem pra cacete, mano.
Então, foda é isso que o Henrique falou. Tipo, pô, marcou o Anthony Edwards, acabou. Pô, no playoff é o lugar onde todo mundo vai explorar isso, velho. Tá ligado? E o Cat, querendo ou não, é o que eu falei, pô, o Cat ficou um pouco mais livre pra ser ofensivo, ok. Mas o Cat, mano, é difícil. Sozinho, beleza, ele fez esse jogo de 60 pontos, mano, mas, mano, porque tinha alguém pra, sei lá, velho, dar espaço pra ele, tirar a marcação, tá ligado? E nem mesmo assim, mano, ele não é um cara que, pô, tem média de 30 e poucos pontos igual o Anthony Edwards, mano, que no mínimo vai entregar os seus 25 ali e não vai pipocar no final, tá ligado? Então é isso, mano, o Cat, enfim.
Não, se for segurar a pontuação toda sozinha nas costas do Cat, esquece, mano. É isso.
Boa. Lucas, e que tal o Pelicans, hein?
Porra, Pelicaço. precaço.
Porra, a gente só queria que o vagabundo lá
do Zion.
Do Zion jogasse. E o Zion tá jogando com sangue no olho. E os caras... É, nós falamos que eles iam brigar pelo play-in. E eles são agora a quinta melhor campanha no West. Né? Nesse momento, né? Eles enfrentariam o Clippers nos playoffs. E aí?
É, a quinta melhor campanha, mas empatado com a quarta, né, cara? Então a gente tem aí o time podendo brigar ainda pelo mando quadra. Acho que dificilmente eles não vão pegar... É, difícil, né? Estão três jogos à frente do play-in, mas é realista dizer que eles vão pegar um play-off, né, cara? Direto. Uhum. Cara, muito bom, né? O que a gente esperava, o Zion vindo, sendo regular, conseguindo jogar, né? É, a gente sabe que esse time tem uma base muito sólida aí, desde o Zion com o Ingram, a troca do CJ McCollum fez muito bem pro time, e cara, é basicamente efeito Zion. Para mim, o efeito principal do time é a regularidade, e o Zion está jogando, está presente no time em quase todos os jogos, né? O Zion que agora tem, nessa temporada, 59 jogos. Quando que a gente imaginava ele chegando nessa marca?
Meu Deus.
Faltando aí 15 jogos para terminar a temporada, então a gente pode estimar que ele faça no mínimo 65 jogos aí, tranquilo?
Se você betou isso, você vai tirar uma grana.
Isso aí, velho.
Porra. Não, porque se você somar as últimas três temporadas dele, foram 29 na última temporada, 29 jogos, nenhum jogo na penúltima e 61 jogos na segunda temporada dele, né? Então, cara, ele vai passar com certeza. Muito a temporada foda. Dele, foram mais jogos que ele jogou.
É, e aí tem um ponto aqui, ó, o Zion... Contra os top 4 oponentes do Oeste, né, as melhores 4 campanhas, ele tem uma marca de 25,8 pontos em 10 jogos contra esses 4 melhores times. Né? Os melhores jogadores contra esses 4 times têm uma média de 21, ele tem uma média de 25. Não é só jogar, né? Ele está sendo o fator de diferença para os caras, né? E que a gente sempre diz, pô, mas se jogar, e agora que ele joga, ele consegue comprovar isso. Eu queria só ressaltar que o Ingram é muito consistente e o CJ McCollum finalmente se achou num lugar onde ele não tem cobrança, assim como no Blazers, mas ele é uma unidade, né? Um time que quer ganhar. Então, pô, isso é foda. Muito, muito bom, muito recompensador para um cara que sempre jogou, né? Ele sempre foi um jogador pedreiro, assim, um jogador de colocar a mão na massa ali e tal, nunca foi perninha. Exatamente. E agora tá num time que não tem muitas aspirações, mas quer jogar, mano. Os caras querem jogar e fazem jogos muito duros, assim, contra qualquer oponente.
É, mano, o destaque lógico, né? Além do Zion, é o Ingram que o Henrique falou, pô, o Ingram, inclusive, que machucou, tá? Machucou no último jogo contra o Orlando, ou contra o Dallas, machucou o tornozelo, mas não parece que volta, pelo menos para os playoffs ele volta, tá ligado? Que é quando importa de verdade. E, mano, eu acho que não tem muito mais o que eu acrescentar, tá ligado? Pô, vocês já falaram tudo bem, mas eu tenho uma pergunta sobre o Pelicans, mano. Para vocês, mano. Rapidinha. Vocês acham que o Zion vai ser isso aí? Vocês acham que é ok pro Zion ser isso que ele tá sendo essa temporada?
Mas
o barulho... Tipo, digo, vamos supor, o Zion faz o que ele fez essa temporada o resto da carreira. Mas não sei quantos anos aí. Tá bom pro nível que, tipo, todo mundo esperava? Não, tá. Ou que, tipo assim, falaram o hype e tal? Ou, mano, porque, tipo, eu particularmente, mano, beleza, ele tá indo bem, tá ligado? Mas, pô, o papo antes era o novo Shaq. Ninguém vai parar.
Novo LeBron, né?
É, ninguém para, tá ligado? Beleza, ninguém para. Mas, mano, eu não vejo ele, tipo, tão dominante assim como, mano, ó, vou pegar a bola. Ele fez isso algumas vezes essa temporada, mas, pô, tipo, vou pegar a bola e vou acabar com o jogo. É foda, mano.
Mano, eu... Pode falar, Henrique.
Não, pode ir lá, mas para mim, assim, eu acho que ele não tá nesse status porque surgiram outros jogadores, inclusive com jogo mais dominantes do que ele. O Jokic não era o Jokic quando a gente cogitava o que o Zion seria.
Uhum.
O Wembanyama chegou na liga ele já representa uma ameaça de dominância, assim, maior muito do maior. Que o Zion
muito
é.
Maior.
Ponto. E ao mesmo tempo, ele parece que não evoluiu o jogo dele. Ele ainda é um bom scorer, ele tem boas escolhas, mas ele parece muito mais para mim ainda um jogador de Duke lá. Um jogador que, pô, se desvia no movimento e faz um layup do que ir para cima de todo mundo e arregaçar, como o Embiid faz quando ele quer. Como o Jokic faz quando ele quer. E é foda, assim. Eu acho que a comparação dele seria muito mais com o LeBron James.
Sim, sim.
Que ele poderia se adaptar ao jogo ali do que o Shaq em si. Mas, mano, não é o suficiente para ele. Ele é um jogador mediano. Ele é nem é um top 5 estrelas da liga, mas se ele continuar com esse jogo, assim, ele teria que ainda dar um saltinho a mais, assim, o Shai, o Wembanyama, o Luca, são jogadores mais prominentes do que ele, assim, e aí ele vai ficando nesse mediano, assim, para sempre, pum, pum, pum. Por mais que já tá bem melhor do que o ano passado, como o Lucas mencionou.
Não, sim, com certeza.
Ah, pelo menos ele tá jogando, né, mano? Acho que passa por isso. Ele mesmo já mostrou melhores condições de jogo na segunda temporada dele e na temporada... Principalmente na segunda temporada dele, né? Aquela que ele fez mais de 60 jogos, conseguiu uma média muito boa de pontos e dos outros status também. A questão é que passa muito pelo que você falou, as novas estrelas que surgiram na liga, né, cara? Acho que isso muda tudo. Tipo, tira muito do hype dele, isso vai ser bom pra evolução da carreira dele. A gente não pode descartar, ele ainda é um cara de 23 anos na liga. Mas...
Pô, pode parar, ele tem 23 anos.
Dele. Então, ele tem 23 anos. Eu acho que tira muito espaço, tira os holofotes de cima dele. Isso vai ser bom para a carreira dele. E não, eu acho que o ponto dele ainda é mais alto. Ainda é mais alto. E só dele estar mostrando que fisicamente ele consegue participar do jogo, isso já mostra que a gente pode voltar a achar que ele vai chegar num ponto de relevância na liga.
Para concluir, depois que o Steven A. disse que ele estava com uma pança... Ele falou, Belly, ele tava com a pança, com a pochete, filho da puta, começou a jogar. Essa que é a parada. Lembrando que ainda nessa temporada ele ainda teve escândalo lá de ter outra mulher, de engravidar, e o caralho, todo mundo esqueceu disso. Mas só depois que o Steven A. falou, mano, eu fui lá e vi uma pança, eu vi uma pochete na barriga dele, aí ele voltou a jogar e jogou quieto, né? Não tá fazendo alarde sobre isso.
Exato. Sim, sim. Isso é bom, mano.
Exatamente.
Boa.
Boa. O outro time aqui que a gente disse que ia lutar pelo play-in e tá um jogo acima do Pelicans, inclusive, é o Los Angeles Clippers, o Clipão da Massa, querido do Lucas. O Inglewood Clippers. Essa que é a parada. Inglewood Clippers. Qual que foi o fator de diferença, hein, pra vocês? É o Kawhi jogar com regularidade, assim como o Zion? Ou o James Harden. O James Harden. Tem um episódio do podcast qual eu não participei, mas eu ouvi que vocês destruíram essa troca. Falou, meu Deus, não vai dar certo. Esquece, o cara é um lixo, é jogador, blá, blá, blá. E o cara tá aí, ó. Quarta melhor campanha no West. E aí?
Padrão, né, parça? Padrão arremesso cast. Tudo que a gente faz acontece com o Tari, não é possível, viado, né? Mas apostou que o Zion e o Kawhi não iam jogar essa porra dessa temporada e os dois estão jogando pra caralho, viado. Como é que pode? Eu desisto, viado. Vou falar que o Celtics vai se foder essa porra da temporada só pra essa merda acontece. Mas enfim, mano, acho que vai muito, com certeza, esses dois, mas eu destaco mais ainda o Kawhi, velho. O Kawhi, que a gente via fazendo pouquíssimas partidas nas últimas temporadas regulares, nessa temporada já tá com 63 jogos, viado. A gente acabou de falar isso do Zion, mas... Mano, são 63, o Kawhi praticamente não se machucou essa temporada, viado. E isso é muito relevante pra franquia do Clippers. Isso amedronta até os adversários saber que o Kawhi tá bem, tá saudável, mano. Então, pra mim, o fator wall aí do time é o Kawhi. É o Kawhi, por mais que pra mim o Harden também faça muita diferença. É o point guard que o time precisava, um playmaker que o time do Clippers necessitava, velho.
Da hora, mano. Da hora. Mano, eu acho que... Pô, velho, eu acho que o Clippers conta muito com esse bagulho aí que o Lucas falou, mano. Tanto do Kawhi, quanto da questão clássica de lesões, né, mano? Que agora é o momento, né? Pelo menos nas últimas temporadas é isso. Senhor Kawhi e senhor Paul George não conseguem jogar playoff, mano. Por isso que, pô, claro, se for o time completão... Pra esses playoffs, mano, é só cara cascudo, tá? Só o cara que já viveu, mano, já viu tudo, mano. Que já ganhou, que já tomou cacete, que jogou bem, que jogou mal. Então, mano, é aquele time, pô, veteranaço, mano, e perigoso, tá ligado? É, essa questão, pô, eu acho que a mudança, mano, eu acho que, claro, conta com essa parada do Kawhi e tal, do Paul George, mas eu acho que, mano, também tem grande parte do Harden, mano. Eu não digo nem pelo fato ali de, tipo, dele, pô, tá destruindo em todos os jogos e tal, mas, mano, de ver que ele realmente entrou pra somar, tá ligado? Eu acho que até os caras, não sei se eles estavam... provavelmente estavam esperando tudo isso. Mas, mano, o clima dos caras tá outro bagulho. Você é louco, né? Nessa semana, o Harden tentou bloquear um chute de três do Kawhi, mano. Tá ligado? Não sei se vocês viram isso, mano. Mas foi um absurdo, mano. E o Kawhi errou ainda, mano. O Kawhi ficou puto com ele, mano. Que ele pôs a mão aqui, ó, na cara do Kawhi pra ele não chutar de três, mano. E aí depois, né, lógico, a imprensa caiu em cima dele e ele ficou falando, pô, tava tirando um sarro ali com meus amigos, pá. Mas, mano, é foda, velho. O Clippers, ele tá muito bem, beleza, mas ele ainda é muito dependente desses caras, mano. Se qualquer um desses caras machuca, mano, Kawhi, Paul George, ou até o Harden em si, o time perde muito, mano. Perde muito. E o Clippers é mais perigoso ainda, porque, mano, se essa temporada eles não chegarem, velho, sei lá, mano, no, pelo menos num segundo round ou numa final de conferência, ano que vem, mano, eu não sei, eu acho que o contrato do Kawhi e do Paul George deve acabar no ano que vem ou no outro.
Mano, o Kawhi renovou, vai até o final de 27 e o Paul George tem essa e mais uma.
Então, mas aí é isso, né, mano? Esses caras também, o Kawhi já é conhecido por, se não quer ficar no time, não fica. O Paul George também, Harden é isso. Então, velho, é foda, porque se os caras verem que não vai dar certo, velho, foda, o time não...
Acho que você tocou num ponto, mano. Esse é o ano pra esse time, cara. Se esse time não for agora...
O ano.
A gente já pode pensar no rebuild, mano. Porque já são muitos anos apostando nessa dupla Paul George e Kawhi. Quanto tempo já faz, velho? Desde aquela troca lá bombástica que surpreendeu o mundo da chegada do Kawhi e o Paul George, né? Com a ida do Shai pro OKC. Mano, já tem uma cota, viado. Você acha que...
Eu acho que o Harden foi o tudo ou nada.
Pois é. E o Harden foi o tudo ou nada, mano. É agora. Ou vai ou desce, viado. E... eu acho que sim, com certeza as lesões impactam qualquer time da liga, ainda mais esse time que tem um sinônimo de lesões aí com o Kawhi, com o Kawhi principalmente, né? Mas é foda, vamos ver.
Mano, e o pior...
Vai lá.
Não, eu ia só finalizar que o Clippers não tem as piques deles, tá? Todas as piques dele não, é do OKC, mano. Tudo. Os próximos, sei lá, 3, 4 anos, mano. Todas, mano. Se o time acaba na temporada que vem, você é louco.
É, eu acho que esse time não acaba na temporada. A formação desse time não acaba na temporada que vem. Eles vão ser fadados a lidar com esse time nos próximos 4 anos, justamente por todo esse contexto que vocês deram aí. O Clippers falando... Eu virei especialista no Clippers, hein, Lucas? Olha só que... pô, amo odiar o Inglewood Clippers, que na temporada que vem não joga mais no Staples Center. Qual que é a parada? O Clippers nessa temporada, a imagem dessa temporada, o Clippers pode cair nos playoffs, com esse time jogando bem, com gente cascuda, como o Marcelo falou, com essa mentalidade que é tudo ou nada, uma chave super fácil. Só que eles podem ter um desafio, que é ou Golden State Warriors ou Los Angeles Lakers num segundo round de playoff, numa semifinal de playoff. Aí, parça, aí é a parada. O Lakers ganhou, só perdeu um jogo na temporada pro Clippers. Um jogo ou ganhou todos? Não me recordo. E o Warriors é o motherfucker Warriors, né? Então tem uma chance. Atualmente, como eles estão? Eles estão com uma campanha meio que regular depois do All-Star Break, tá ligado? Uhum. Eles estão 6-8, só que eles chegaram no All-Star Break ganhando 10, 12, 14 jogos seguidos. Então, eles ganharam essa gordura. É muito positivo, eu acho, para essa corrida dos playoffs, por quê? Contra o Wolves essa semana, o Kawhi saiu com um espasmo nas costas. É o momento pra machucar, mano. Pra ter lesão leve, né?
Sim,
é o momento.
Ficar um
machuca
aqui, máximo.
Descansa, faz um gelo, tarará, em 4 semanas tá bem, chega nos playoffs pra voar. E, cara, eles não vão enfrentar adversários difíceis, a não ser Warriors ou Lakers numa segunda rodada. Então, é um mix, né, mano? É um mix de, pô, é tudo ou nada. A gente tem caras experientes, mas caras que, tirando o Kawhi Leonard, não respondem bem nos playoffs, tá? Paul George, James Harden.
O Paul George vai bem, pô.
Vai bem. Fala isso pro Indiana Pacers do LeBron James lá, quando ele enfiava...
Não é contra o LeBron, cara. Calma lá, pô. Não,
mas
eu
gosto daí... do
Não, sim.
Nos playoffs...
Porque não é um... Pra mim, tipo, o Harden é um medo, tá ligado? Pô, George, mano, ele não... Eu acho que ele vai fazer o básico no máximo ali, tá ligado? Não sei se destrói, mas também não atrapalha, tá ligado?
Igual lembrando que a melhor corrida do Clippers foi na final de conferência, quando eles perderam pro Phoenix Suns, que foi amassado na final da NBA. Então, assim... E o Paul George jogou sozinho, né, eventualmente naquele jogo. Eles não têm, eles têm pouco banco, enfim, eles precisam contar com todos esses caras. E lembrando que dois desses três caras não respondem bem nos playoffs. Então, mano, eu acho que é muito favorável a situação deles atual para começo de playoffs. Mas, para os próximos anos, concordo com vocês que eles têm que fazer a diferença nesses playoffs. E eles podem ter testes como, inclusive até pro Lakers, né? Como eles nunca tiveram. A batalha de LA nos playoffs, ou um próprio Denver numa final de conferência. Mas por um time que tava mega otimista antes do All-Star Break, os caras esvaziaram muito, tá? Muito, muito, muito. Não é mais fator, a troca já foi esvaziada, não falam-se tanto, eles estão com recorde de 6-8, o Westbrook machucou, não tem muito buzz. De novo, não sei se isso é bom ou se é ruim, que tira a pressão de cima dos caras, né? Mas é isso, esse é o cenário do Inglewood Clippers.
Mano, mas é
que
foda,
trocou
velho.
De logo, inclusive.
Porque se chega num jogo aí, Henrique, pô, é lógico, né, chutando o pau da barraca. Mano, você prefere pegar um Clippers num playoffs ou um OKC, mano?
O OKC de longe, né?
Então, é isso que é foda, porque, mano, querendo ou não, mano, se o Kawhi solta o especial aí, mano, ele acaba com uns dois joguinhos, você pode pôr na conta dele, mano.
Sim. E vai marcar pra caralho,
então,
tá?
Não, mano.
Marca muito.
Não, ninguém. Ele é o único que para todo mundo, mano. Todo mundo da liga, cara. Ninguém passa por ele, mano. Se ele tiver num jogo bom, acabou. E aí, mano, é foda. Lógico, depende de todo mundo estar bem. Mas, pô, todo mundo estando bem, jogando tudo, pô, é no máximo Denver, mano, que eles perdem, mano. Tá ligado? Desculpa, mano.
Eu tô confiante contra o Clippers. Pode vir o Clippers no segundo round aí. Nossa, a gente vai pegar o OKC no primeiro round. Vamos lá. A gente vai pegar o OKC no primeiro round. O Clippers na semifinal. E na final de conferência a gente vai pra cima do Denver. Foda-se. Aí eu quero ver, filho. Se a gente for varrido pra Denver, tá ótimo. Tá ótimo. Inglewood e Clippers sendo humilhado lá no Staples Center na última temporada. Tá incrível, tá bom.
Tchau. Essa é a expectativa, a realidade. Perde no play-in pro Warriors, tá ligado?
Puta que pariu.
Aí fudeu.
E o Clippers vai pra final de conferência.
Sim. Porra, meu Deus, velho.
Mas é isso, pô, muita inconstância, né? Mas, enfim. Eu gosto do Clipper. Eu gosto, tô gostando do Paul George. O Paul George merece chegar na final da NBA. Né? O Westbrook não merece. Nem o Harden também. Então, meio a meio. Certo? Bom, o outro time aqui. A gente já pode partir pros times que estão na briga pro playoff, né? Deixa o Knicks de canto, né?
A gente
separou o Knicks aqui, mas tá tudo certo, né? Não vai ser tão diferente
assim. Quer saber do Knicks?
Que a gente tem bastante time aqui para falar. Vamos passar rápido pela maior surpresa, que é o Oklahoma, né? A gente disse que eles iam lutar pelos playoffs ali, vaga garantida nos playoffs. O Oklahoma é o primeiro seed. É um dado super importante, né? O time de Duke no NCAA, que começou, inclusive, tem uma média de idade de 22,3 anos de idade. O OKC tem 22,2, mano. Média de
menor
ano.
Que uma universidade
menor que um time da NCAA, tio.
Doideira, viado. Só
que maluquice,
cheira,
mano.
Cheirando
que maluquice.
Time, cara.
Que maluquice. E esses caras estão levando o time a melhor, uma das melhores temporadas da história, tirando o Oklahoma, que foi pra final e perdeu lá pro LeBron, que tinha Durant, Harden e Westbrook, né? Além de do Ibaka também, que fazia parte daquele time.
Aquele time de 2012, Ibaka, né?
Exato, exato, exato. E aí, gente, Oklahoma vai ganhar, vai ir longe nos playoffs? Acho que essa é a maior pergunta, né?
Porra, longe nos playoffs, eu acho que passa muito pelo que a gente falou do Orlando, cara. Será que esse time vai ter peito pra bater de frente com o primeiro seed? Eles vão pegar de cara ou Lakers ou Warriors.
Warriors.
Imagina pegar um Lakers de cara, Henrique. Porra, esse
Nossa.
moleque não vai segurar, parça. Não tem nem como, mano. Essa que é a parada. A parada dele ficar em primeiro talvez seja o maior prejudicial por estar pegando uma dessas equipes cascudas, né, mano?
Parça,
Mas o
o
time.
OKC, Lucas, ele é o novo Suns. Ele é o novo. Lembra do Utah Jazz, do Mitchell e do Gobert? Tá
Sim,
ligado?
sim,
Cavalo
sim.
paraguaio?
Pode crer, mano.
Nossa, os caras tão
Então,
pica que irá. Porra
então,
nenhuma.
eu acho que faz muito sentido, mano. Por mais que esse time tenha muito potencial, aí a gente vê o Shai sendo um dos principais jogadores da liga e a tendência é que isso continue. A gente vê aí uns outros jogadores como o Josh Giddey, o Chet Holmgreen, um núcleo jovem muito interessante, né, cara, com muito potencial de evolução, mas que atualmente eu não consigo ver esse time aí fazendo jus ao first seed, tá ligado? Aquele time que, pô, classificou em primeiro e a gente sabe que vai buscar a final de conferência, como é o caso do Celtics do outro lado. Eu não consigo ver essa mesma parada. Ainda mais pegando um time cascudo de cara na primeira fase dos playoffs. Isso eu não consigo apostar mais ficha, não, cuzão. Se pegar um Warriors, talvez dê jogo, porque o Warriors tá uma. Por mais que tenha muita camisa, não acho seguro. Agora, se pegar um Lakers, viado, porra, aí eu acho que cai, viado. Sinceramente, sinceramente.
A gente está 3 de 1 contra o Oklahoma nessa temporada. Ganhamos vários, inclusive na casa dos caras, né?
Pois mano. Pô, eu. É foda, né, velho? O OKC, eu acho que ele. Tá ligado? Eu acho que ele é o time que tá mais tranquilo da NBA, cara. Em relação a time, em relação a futuro, em relação a tudo, mano. Porque, pô, eles são um time ajeitado. Tá ligado? Tem caras muito bons. O SGA esse ano é o segundo na corrida do MVP já fazem algumas semanas. Tá ligado? Lu Dort é um absurdo, mano. Molecão lá defende que só o cacete. O Chet também, querendo ou não, mano, o Chet tá com 2,5 blocos por jogo. Defende muito bem. Ele não aguenta muito bem alguns jogos de corpo ali. Tomou um cacete do Giannis recentemente e do Jokic, né? Mas, mano, eu acho que é um time muito bem ajeitado. E eu acho que, mano, eu não sei nem se é um objetivo deles, na cabeça deles. Pô, tá pra ganhar, mano. Pô, tá pra chegar na final. Eu não sei nem se esse é um objetivo deles, mano. Eu acho que eles já estão naquele bagulho de, tipo assim. Mano, vamos pra cima aí de quem vier. É molecada, cara. É molecada. Você acha que eles vão ter respeito, mano? Eu acho que alguns tontos vão ter, né, mano? Porque, que nem o Chet é muito branquelo, mano. Então, vai cagar. Agora, mano, que nem o Shai não respeita ninguém, mano. O Shai já tá num nível que, tipo, mano, não vai ter medo de partir pra cima do AD, de partir pra cima de um LeBron da vida, tá ligado? Ou até de um Draymond Green, que seja.
Ô
Então,
Marcelo, eu
mano.
vou falar um bagulho polêmico aqui, mano. Eu acho que o Shai, ele é uma versão B do James Harden. Tá ligado?
Não, mano.
Ah, destrói,
Não.
50 pontos de média, absurdo. Aí ele joga contra os caras fudidos, esquece. Aí joga nos playoffs, esquece. Mano, eu tenho pra mim essa comparação, assim. Tipo, pode ser o maior score que a liga já viu e tararão. Mas, mano, não, eu tenho essa impressão. Ele tem tudo isso. Ele tem o swag, ele tem um jogo de três, ele infiltra, ele não passa muito bem e tal. Mas eu tenho essa impressão, mano, que ele não é tão aguerrido assim, tá ligado?
Mano,
Ele vai até a página B ali de ser afrontoso.
eu acho que ele se acha, tá ligado? Ele acha que ele é. Porra, eu acho isso bom, tá ligado? Pra um maluco que, pô, tá na corrida ali, tá sendo muito bem falado em todos os lugares. Mano, eu não acho ele muito parecido com o Harden, não, mano. Pô, eu não sei. Ele faz muito. Faz muita infiltração, tá ligado? E, pô. Isso é bom por um lado e eu acho meio ruim por outro. Eu não acho ele tão bom assim na bola de três também. Ele chuta muito pouco também, tem isso, né, velho? Mas, mano, eu não sei, velho. Não sei. Eu acho que ele é um cara que eu não vejo pipocando em um jogo, mano. Sinceramente, de playoffs assim, eu não vejo ele pipocando. Tem uns caras nesse time que eu vejo pipocando. O Josh Giddey lá, O Branquelo que pegou a menina. Ele
esquece.
Ele tá pipocando com vaia, é. Cara. Quem dirá se ele jogar com um time cheio de torcida, gritando na orelha dele. Não vai aguentar. O chat é outro, mano. É moleque também, né,
pô? Chat tudo, é outro também.
Tudo novo. O chat, mano.
Contra o Wayne, então, contra
quando ele
o
começa Davis. Mal, mano, ele fica puto. Dá pra ver que ele fica puto, tá ligado? Pô, você vê, o chat é um cara que eu vi bastante coisa do chat, porque o pessoal falava que tinha alguma disputa entre ele e o Embanyama, né? Então eu resolvi dar uma olhada nele. Mano, ele é bom, mano, de verdade. Mas, mano, ele tem muita cabeça, mano. Tipo, depois, as entrevistas pós-jogo dele é muito da hora de assistir. Porque, mano, você vê que o moleque tem 21 anos, eu acho. Mas o moleque fala como se fosse jogador de NBA há 10 anos, tá ligado? Mas, mano, eu acho que dentro de quadra ele ainda faz uns errinhos besta. Se os caras faz o bully, esqueci o nome. Faz um bully ball com ele já... Não fica muito bem. Se ele tá mal no jogo, ele continua pior, ele não consegue se reacender, tá ligado? Mas, mano, eu acho que é isso, velho. Eu acho que o KC é o time que tá mais tranquilo. Se chegar na final de conferência, eu cair por um 4-0 no primeiro round de playoffs, mano, eu acho que o torcedor em si não vai ficar puto de maneira nenhuma, tá ligado? Talvez, dava pra ir mais longe. Mas não tem preocupação, mano. Porque daqui 2-3 anos eles vão continuar, tem... pique pra cacete aí, vai precisar trocar, porque não tem nem espaço no time pro tanto de pique que eles têm, né, velho?
Então, não tem.
Eles vão precisar trocar pra trazer ajuda, mano, e agora é isso, é trazer aquele banco, aquele cara ali do banco que entra, o 3&Dzinho ali pra defender o básico, chutar suas bolinhas de 3 e acabou, é trazer esses caras, mano.
Boa. Só uma atualização, né, o Minnesota ganhou do Golden State Warriors, agora o Rockets está a meio jogo atrás do Warriors na posição número 10. Então, talvez o Lakers nem enfrente... A gente eu nem sei se o Lakers vai passar, né, mano? Tô falando, o Lakers vai amassar, não sei nem se o Lakers vai chegar no playoff, né? Ai, Deus do céu. Mas é isso, é uma atualização aí. Perdeu o Warriors, perdeu pro Minnesota Timberwolves. Boa. Maravilha. Tá, vamos falar do 76ers, que, pô... A gente tava falando de playoff, pô, 76 e tal, não é o suficiente para ser campeão, mas playoff com certeza. O Embiid machucou e os caras simplesmente estão na posição número 8 da Conferência Leste, indo atualmente para um play-in com o Miami Heat. E tem uma campanha igual ao Miami Heat, 39 vitórias, 32. Cara, eu assisti 76ers e Lakers... E, cara, eu tava até falando isso aqui, é um catadão de jogador, né? Nicolas Batum, o Buddy Hilde, tem mais aquele cara lá, o PJ Tucker. Kyle Lowry, o senhor
Bumbum,
mano. Kyle Lowry, mano. Tobias Harris, que ainda tá lá.
Tobias Harris ainda tá lá, né?
Puta que pariu, é um catadão, mano. Parece Obamba, o time do Junior, Zico, quando vai jogar Pate. Amistoso, tá ligado? Zico mano. Versus... Seleção do Paulista, mano, parece que
tinha. Óbvio, mano, é uma junção assim de tudo de lixo,
meu
da liga,
Deus,
tá ligado?
Meu Deus. Você pega e aí tudo tem de o Nick Nurse ali. Lá, né? Tem o Nick Nurse lá, meu Deus, vamos lá. Narará. O Maxi, que é um talento absurdo. O Maxi joga bola, aquele moleque. E o Embiid machucado, né? Então eu não sei nem o que a gente pode falar mais, porque a gente já não esperava tanto desse time. Apesar de a dupla Embiid e Maxi. Teve uma arrancada absurda quando eles estavam jogando.
Muito bem.
Mas, desde da lesão do Embiid, os caras estão numa derrocada, mano. Uma derrocada, assim. Eles derreteram. Tamanho, né, cara? Os caras derreteram. Tipo, pô, o Embiid pode voltar, os caras estarem fora dos playoffs. Isso é maluquice.
Grande chance, mano. Grande chance, velho. Não, grande chance não, mas tem chance. Tem chance disso acontecer.
Tem muita chance disso acontecer.
Bizarro, né, mano?
Bizarro, bizarro, bizarro.
É, mano, eu não tenho muito o que falar. Acrescenta alguma coisa, Marcelo? Não, mano, eu não tenho muito o que falar, velho. A gente já vem falando desde o começo da temporada que o 76ers não tinha banco, né, velho? Então, tipo, o Embiid saindo, pô, pior ainda mais, velho. Porque se não tem substituto pro, sei lá, pro Maxey da vida, não tem substituto pra ninguém, imagina pro Embiid, mano. Então é isso, velho. Eu acho que... pra eles chegarem em algum lugar, assim, eles tá boa essa posição dele, porque, mano, pra chegar em algum lugar, vai precisar do Embiid, mano. E, pô, vai precisar do Embiid fazendo o que o Embiid sabe fazer, né, velho? Que é destruir todos os jogos possíveis, mano. Porque ele e o Maxey juntos, mano, os caras tava numa conexão, velho. Pica, tá? Tava pica de ver os dois juntos, mano. Mas aí agora, velho. Antes o Philadelphia, pelo menos com o Maxey, tava conseguindo se manter. Agora nem com o Maxey, mano. Maxey jogando lá, fazendo 30 pontos, mas não consegue ganhar. Então é foda, mano.
Mano, é isso mesmo, cara. O time depende 100% do Embiid. E teve que perder o Embiid, o time derrocou, mano. É isso.
A atualização aqui, né? O último jogo dessa série fora de casa que o Philadelphia tá fazendo na costa oeste, é o Clippers, o 76ers ganhou do Clippers. Então, foi o único, né? Último jogo aí sem Embiid, né? O último jogo dessa road tour que eles estão fazendo, que ganhou, mas, cara, assim, tem que se segurar. O trabalho desses caras é se segurar. É, eu não sei quando o Embiid volta, eu nem sei nem qual foi a lesão do Embiid.
Foi aquela...
Ele já tava zoado e zoou mais, não foi?
Foi no jogo do Warriors, cara, que eu tava lá, viu?
Foi joelho, né, mano?
Aquele jogo lá do joelho. Pá. No joelho, saiu carregado, aquela porra.
Joelho é foda, mano. Joelho é foda. E o Buddy Hilde lá também, mano. Eu achei que ia ser melhor, viu, mano? Sinceramente. Tá fedendo,
o
tá cheirando.
O Buddy Hilde é o famoso The best that never was, né? O melhor que nunca é. Nunca foi, né, mano? Pô, todo o time, né? Fala, não, eu preciso do Buddy Hilde. O Buddy Hilde chegou. E porra nenhuma, né, mano? Pelo amor de Deus. Só tem dente aquele filho da puta. É isso.
Boa.
Antes da gente ir aqui... Cara, a gente tá falando de bastante time. Eu quero a opinião de vocês sobre o Phoenix Suns. De novo, tô pegando no pé aqui. Nós, começando a temporada, nós já sabíamos do fator do Phoenix Suns. Qual era o fator? Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker, né? Esse fator não... Assim, tá dando jogo porque tá cumprindo ali o que a gente estimou. Os caras atualmente estão em posição de playoff. Em sexto lugar, mas estão com o Gabbard ali, pô, bem próximo, tá? Eles estão só a 3 jogos na frente do nono seed. Então, existe uma briga. E o Suns é a pior tabela restante, né? O Suns vai pegar o OKC, Denver, Minnesota 2 vezes, Clippers 2 vezes, New Orleans 2 vezes, Cavaliers. O jogo mais fácil é contra o San Antonio Spurs dos próximos 11 jogos. Não sei se tem chance deles ficarem fora, né? Ou caírem no play-in. Mas, bom, o fator deu certo, não deu certo. Para mim, eu já adianto que não deu certo. E para um playoff, eles são muito fracos para um playoff, mano. Eles não têm banco, né? Principalmente banco, eles não têm banco. Os três ali têm que jogar muito nos dois lados da quadra, coisa que eles não fazem, para ter uma possibilidade. Eles são poderio ofensivo? Eles são poderio ofensivo. Mas tá longe de ser um time consistente.
Ah, com certeza, mano. Acho que o Suns já se provou aí que foi uma empolgação aí esse trio. Cara, era tudo nas costas desses três, né, mano? E tá se provando que o time não basta só três estrelas pra fazer um time dar certo, né, cara? Vai muito mais que isso. E a gente viu isso várias vezes com esses trios aí formados pelo Durant nesses últimos anos, né? Tanto lá no Nets, como 2 vezes agora no Suns, essa temporada e a última. Cara, o time fica muito inconsistente, fica muito tenso. Aí a lesão de qualquer um dos três já começa a enfraquecer demais o time. Então, Suns não vai muito longe. Não dá pra se criar esperança muito além do que já aconteceu nessa temporada. Brigar para pegar uma vaga de playoff e sair na primeira ou segunda rodada. Não consigo ver esse time. É igual você falou, nos playoffs vai faltar, cara. Porque só tem poder ofensivo, mano. Só tem poder ofensivo. A gente sabe que isso não é o que faz um time avançar no playoff.
E falando de poder ofensivo, eles são só o oitavo melhor time ofensivamente. Mas é a décima terceira defesa. Então é um time bem mediano ali com net de 2.5 positivo, 11º em net. Ô Marcelo, primeira rodada dos playoffs, agora, seria Suns e Minnesota. Você aposta em quem?
Puta, mano, foda, hein, velho? Não, mano, eu falo foda porque, querendo ou não, mano, por mais de todos esses problemas que a gente viu o Suns, beleza. Não sei, mano, eu é porque é foda, porque nos jogos de playoffs que a gente viu, pelo menos nos últimos anos do Suns ali, a gente viu que o Devin Booker não pipoca tanto normalmente, né? Que ele pelo menos consegue fazer, tipo, carregar jogos ali, alguns jogos nas costas. O Kevin Durant também, ele vem sendo uma ajuda ali. O Bradley Beal já virou o cara, tá ligado? O Westbrook do Phoenix Suns, mano. Ele dá uma assistência aqui ali e virou isso. Virou, tipo, assistência. Só isso, tá ligado? Faz um pontinho aqui e ali, mas não é um Big Three mais, mano. Não é um Big Three. Isso já é certo. O Bradley Beal já virou um jogador comum. Pô, contra o Minnesota, mano. Falar a verdade pra você, mano. Eu acho que eu não vejo o Suns ganhando muito, mas também não vejo o Timberwolves ganhando muito, mano. Tá ligado? Não sei, mano. Não sei. Não é um bagulho óbvio pra mim. Tá ligado? E eu não acho óbvio, mano, do Suns contra bastante gente até, tá? Tipo, pô, um Suns contra um Pelicans. Mano, tipo, se o Zion não tiver bem, e aí? Tá ligado? Se o Ingram machucar, e aí? Beleza, é lógico, né? Depende desses caras não irem bem, né? Mas é foda, mano. É foda. Eu ponho, nesse jogo aí, Suns e Timberwolves hoje, mano, playoffs, eu ponho 51% Timberwolves, 49% Suns, mano. Na moral.
Boa. Boa. Lembrando que o Suns, hipoteticamente, nessa posição, né? Eles estão a meio...
Sim.
Meio jogo atrás do Sacramento, que é o sétimo, né, que é meio jogo também contra o Dallas, que é o oitavo, e, como eu falei, três jogos ali atrás do nono, que é o Los Angeles Lakers, né? Com uma tabela extremamente difícil, entrando numa jornada que a tabela, inclusive, vai para fora de casa. E aí, bom, é isso, ele já não tem esse poderio todo, imagina fora de casa. Eu acho que essa tua margem aí, né, de 3%, 4% de vantagem para outro time, eles perdem para qualquer outro time atualmente na liga, né, no cenário de playoff. Justamente por essa fraqueza ofensiva. Ainda não tendo mando de quadra, putz, aí é um pouquinho mais difícil, né? Porque aí a gente sabe quanto é decisivo nos playoffs. Boa! Vou avançando aqui. A gente tem o Los Angeles Lakers, que colocamos que iam lutar pelos playoffs. E, como acontece todo maldito ano, o Lakers tá pendurado ali no play-in. Eu já disse que eu não me preocupo com esse cenário pré-playoff, né? Porque a única preocupação é que essa liga é uma maluquice. A gente tem o Rockets ganhando 10 jogos seguidos, e estando a uma distância considerável. Se o Lakers tiver uma sequência de duas derrotas, num cenário de uma tabela futura que eles enfrentam a Minnesota, Bucks, New Orleans, Cleveland, Pacers duas vezes, Warriors, e tem só nos times abaixo de 50% quatro confrontos, é uma possibilidade, né? A gente sabe que dois jogos, duas derrotas seguidas, você vai do céu ao inferno nessa conferência. Então, meu maior receio é que o Lakers não vá para os play-ins. Mas eu não me preocupo, porque o Lakers tem uma campanha absurda em relação aos times top 5 da liga. Eles estão com um poderio ofensivo muito bom, precisam melhorar consideravelmente na defesa, né? Eles agora nessa reta final tem a volta considerável, né? O Cam Reddish voltou, o Vanderbilt está programado para voltar na próxima semana, e eles ainda podem ter o reforço ali do armador, que eu até esqueci o nome, que veio do Heat lá,
Gabe Vincent.
Boa. Né? Então eu não me preocupo, o LeBron tá voando, o Anthony Davis tá tendo um desempenho ridículo contra os bigs da liga, mas a minha preocupação com o Lakers é manter a regularidade com o jogo do Pacers hoje, que tá acontecendo, se ele ganhar, o Lakers emenda a terceira vitória consecutiva, vindo de um cenário de Atlanta, Filadélfia e o próprio Indiana, e que já coloca ele numa posição ali melhor, e dá esse momento antes deles chegarem nos playoffs. A minha preocupação, Henrique, é fazer o Lakers chegar, mano. O Lakers precisa chegar no play. Depois aí, foda-se.
Henrique, D'Lo é o melhor jogador do Lakers na temporada?
Meu Deus, eu preciso falar disso. Eu esqueci.
Boa, Lucas. Não, boa, gancho. 10 jogos.
Boa. O D'Lo, simplesmente, ele tinha 16,3 pontos de média antes da trade deadline. O Polinka falou, filha da puta, vou te trocar. Ele virou simplesmente o Kobe Bryant, né, mano?
Tá, LeBron 25, James falou, né?
25,3 pontos de média.
Tá jogando pra caralho, isso é óbvio.
Ele, no último jogo contra o Philadelphia, bateu o recorde de bolas de 3 pontos em uma única temporada, passando o Klukac, eu acho que é o nome do cara lá, esqueci, e o Kobe Bryant, que tinha o segundo status lá. Mais de 180 bolas de 3 na temporada. Cara, assim, eu já falei no cast passado, eu tô amando o D'Lo, mano. Tô em love com o D'Lo. Pô, o flow dele. Aí ele fez aquela presepada, né, de querer imitar o LeBron Duncan e ele sendo do Wade. Aí fez tudo torto, tudo lá. E, pô, muito foda, mano. E é isso, o Kobe estaria orgulhoso. Lembrando que o D'Lo é o único jogador remanescente que jogou com o Kobe Bryant no Lakers lá na sua despedida, né? Estava naquele jogo de despedida. O Kobe estaria orgulhoso. Depois ele foi trocado, né? Foi pro Nets, foi pro Minnesota e voltou. E é isso, mano. O cara ia ser trocado, parça. O cara ia ser trocado e é incrível agora, um dos jogadores importantes pra gente nessa corrida. Mas é isso, sem mais do Lakers. Só espero que a gente chegue no play-in, mano. Aí a barata voa, foda-se. Aí vai ser contra o Warriors no primeiro, aí vai ser recorde de audiência, o caralho, na última bola, 3 prorrogação. E, enfim, aí depois pega o clipão e tá tudo certo. É isso aí, tô empolgado.
Empolgou.
Empolguei na sofrência.
Velho, mano, o foda pra mim é que, mano, o LeBron joga 40 minutos todos os jogos, mano. Todos os jogos. No começo da temporada, quantos minutos que falaram que ele ia jogar, mano?
Ele ia jogar...
Falou, era 30.
18?
Não era tão pouco, mano. Era tipo 30 minutos, ó, 30 minutos. E até nos primeiros jogos foi assim. Acho que dava 30 minutos, 30 e pouquinho minutos. LeBron saía e não voltava, mano. Tá ligado? Ou ficava sentado muito tempo. Mano, agora ele joga 40 minutos todo jogo, mano. Eu não sei como é que tá, mas, mano, a média dele deve estar muito próxima disso. Tá ligado? E, mano, ele não aparenta que tá ficando ruim, né? Tipo, ele não aparenta cansaço, não aparenta lesão, não aparenta nada. Ele aparenta, pô, tamo aí, né, velho? Até porque é o que a gente já vem falando há um tempo, né? Henrique destaca muito isso, que a função dele mudou muito durante o tempo, e pra essa temporada ele tá com menos, entre aspas, menos esforço físico ali pra fazer o estilo de jogo que ele tá aplicando, tá ligado? Só mostra o quão versátil e embaçado o maluco é, né, mano? Mas eu acho que é isso,
velho. Marcelo, tem um dado importante. O LeBron tem mais de 25,5 pontos de média na carreira em todos os dias da semana. Ele joga segunda, mais de 25 pontos. Terça, mais de 25 pontos. Quarta, mano, isso é absurdo. Conta qualquer time. A média de pontos num jogo da semana na carreira do cara. É muito absurdo, mano. É muito absurdo. É uma parada absurda. O LeBron é aquele cara de confiança, tá ligado? Ele vai dropar os 25 mesmo, pontos. Ele só precisa ser mais testado. O que ele fez nos playoffs do ano passado, no clutch time. Mas ele tá com uma média de aproveitamento de 3 pontos melhor que do Stephen Curry, por exemplo, nessa temporada.
Aí.
Então, é isso, mano. LeBron vai bater os 50 mil pontos na carreira, fácil.
Passou o Oscar já? Não sei, mano.
Já passou? Passou.
Já passou? Passou. Aí sim.
Passou.
Boa. Agora entrando ali no primeiro tier, né, que a gente definiu que seriam os prováveis campeões da NBA. Aqui a gente tem Denver Nuggets, Boston Celtics, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Nós dissemos que o Golden State Warriors seria um dos possíveis campeões da NBA, entre Denver, Bucks e Celtics. Gente, Eu não, a gente não vai falar do Denver e do Celtics, que é chovendo molhado, né? Os caras são... É isso, estão no modo automático. Mas fatores decisivos para Bucks e Warriors. E aí? É positivo e negativo. Eles, pô, o Warriors tá na décima posição, né, mano? Ao meio jogo atrás do Rockets. E a gente disse que os caras iam ser campeões. É um medo do Warriors. É muito peso de camisa. Qual que é a fita? Você tá no mute, Marcelo.
Foi mal. Mano, eu acho que, tipo, o Warriors, mano, o problema deles são caras que podem desequilibrar o jogo muito fácil, mano. Tá ligado? E esse é o pior tipo de jogo que alguém pode ter contra, tá ligado? Porque, mano, é o que a gente já sempre fala, mano. É aquele time que, pô, tá perdendo por 5. Faltam 3 minutos pra acabar o jogo. Pode, mano, pingar 3, 4 bolas de 3 seguida e o Warriors tá ganhando por 9. É. Tá ligado? E aí, pô, começa a fazer o jogo ali do senhor Draymond Green, tal, tal, tal. Faltinha aqui, faltinha ali. E é isso, tá ligado? Ninguém quer pegar o Warriors, mano. Por pior, assim como ninguém quer pegar o Lakers, mano. Eu acho que são duas equipes totalmente diferentes, mas em situações parecidas, mano. Que, mano, tá ali, tá sofrendo pra classificar, mas, fi, quem quer pegar qualquer um desses times, mano? Ninguém quer, velho. Ninguém quer, nem os times muito bons, mano. Tá ligado? Pô,
Nem entre eles mesmos, né?
É, exato, mano. Exato. Então, eu acho que o problema do Warriors pra mim esse ano é uma parada que vem acontecendo já faz um tempo, que é a idade, mano. Os caras tão velho, mano. Tá ligado? Os caras não melhoram, mano. Não tem como melhorar. Tá ligado? O Draymond Green, que, beleza, o impacto dele, né? O estilo de jogo dele talvez não necessite tanto assim da idade e tudo mais. Ele já não pontuava tanto, era mais na defesa, e aí ele consegue até se manter um pouco mais. Agora, Klay é um dos caras mais, mano, não regulares e irregulares da liga, mano. Tá ligado? Ele pode ir muito bem, ou em 80% dos jogos ele vai muito mal, mano. Tá ligado? E o Curry, que era aquele cara que, pô, até uma, duas temporadas atrás entregava ali, sei lá, mano, seus 25, assim, parecido com o LeBron, até seus 25 pontos ali de média, talvez até um pouco mais. Beleza, essa temporada, ok, faz jogos espetaculares, mas já não é mais aquele Curry, mano. Já não é mais aquele Curry. Há quanto tempo que a gente não vê o Curry fazendo aquelas sequências absurdas que ele fazia? Tá ligado? Highlight. Há quanto tempo você não chegou no seu Instagram o highlight do Curry, mano?
Só contra o Lakers, mano. Só
Então,
contra o
mano,
Lakers.
só essas paradas não acontecem mais. E, pô, eu não acho, pô, é lógico, é ruim e tal. E eu acho que no playoff ele vai fazer barulho. Mas eu acho que é isso, velho. Os caras estão ficando velho e, tipo, não aguenta, mano. Não dá, chega um ponto que o time em si não dá mais. E as apostas que o Warriors teve, digamos assim, de jogadores querendo assim, o Warriors ainda dando azar, né, velho? Com o
Pô,
Wiggins, o azar com o Kuminga, né, até mais ou menos, mas é foda. E chega Chris Paul, que, mano, desculpa, eu
a
achei nada a
temporada já
ver esse
começou
bagulho.
errada, mano. Casando com o Spoh, viado. Porra.
Não, é
É,
esquisito, já foi
perfeito.
esquisito aí. No Chris Paul já foi esquisito, todo mundo já ficou meio
Sim.
assim. Tá ligado? Então, eu acho que entra um pouco nisso, mano. São os caras muito especiais que tem lá, mas que eles não estão mais conseguindo aplicar tudo que eles vinham aplicando nos últimos anos, velho.
Ó, pro Lucas emendar no comentário dele que acompanha os jogos em loco lá do Golden State, o Golden State, inclusive em casa, tem a pior campanha em relações a derrotas em casa dos últimos 12 anos, né? Eles estão 17 vitórias, 17 derrotas em casa. Então, pô, e aí, Lucas? Pelo que você viu, né? Esse fator tá indo embora mesmo, os caras estão, a idade tá escoando. Ou
Mano,
também é química, né, mano? Chega um momento que os caras já não se aguentam mais, né? Eu acho que o Stephen Curry não aguenta mais o Draymond Green, nem o Klay Thompson, nem o Steve Kerr, nem ninguém mais, nem São Francisco, eu acho. Que já, puta que passa na mesma rua, treinando no mesmo lugar, né? Porra.
morando ali em Palo Alto, na região de Stanford, porra. Mano, eu acho que, tipo assim, a temporada do Golden State começou errado já trazendo o Chris Paul, mano. Você podendo reforçar o elenco, trazer posições mais carentes, fazer uma troca, né, Jordan Poole, trazendo posições mais carentes para o time, sei lá, tamanho, ala pivô,
O Ibaka, né? O Ibaka. O Ibaka, é, então. Não. O Ibaka não.
Que era do
Raptors. Do Toronto. Né? O Siakam. O Siakam no Warriors ia ser incrível, mano. Essa é uma parada absurda.
Foi ventilado até na época, né? Mas não tem força, mano.
Cansou de ventilar esses nomes, cara. E, tipo, o time simplesmente preferiu manter a base. O Klay Thompson ali sendo mantido, né? Não tentaram especular nenhuma troca dele, nenhum... Tentar fazer alguma coisa... É, por respeito ao jogador, mas, cara, o time dele acabou com o Warriors. Não tem sentido ele se manter lá. O próprio Green, cara, ele é a cara do Warriors, mas, meu... É o que você falou, o Curry, será que ainda aguenta jogar com esse cara, com tanto de problema que ele arruma e tudo mais? É, acho que passa muito por uma mudança radical, tipo, no time, que é necessário. É necessário, esse time já tá junto há muito tempo, já são muitos anos aí dos jogadores se aguentando mesmo, como você disse, Henrique. E, cara, tá na hora de mudanças. O Curry tem aí talvez 3 anos mais... Tem 3 anos garantidos, né? São 3 anos de contrato que ele ainda tem, mas... Ele, com certeza, não vai sair do time, com certeza ele vai se aposentar ali, sim, mas o restante, com certeza, tá na hora de mudar, cara. Uma reformulação geral aí. Você ainda tem 2 anos de Chris Paul que vão ter que aguentar, porque não tem quem enfiar esse contrato. No máximo, você vai conseguir aí desovar esse contrato por nada. E o restante é usar a base aí. Kuminga, talvez, possa ser relevante pro futuro. Porra, pouquíssimos jogadores aí você pode se aproveitar, mas com certeza... O time do Golden State Warriors é um time sem velho e gasto, cara. Que com certeza não briga mais, cara. Não tem mais aquela chama pra brigar por título, porque os caras já estão acomodados, já ganhamos 4 títulos, foda-se, é isso, é nóis, cara. Foda-se.
Só atualizando, né? Agora o recorde do Golden State com a derrota de hoje contra o Minnesota tá 18-19. Então eu acho que... Eu não tenho dado agora, mas deve ser... O pior recorde de derrotas em casa na era Curry, né? Acho que na era Curry, Clay e Green. É, porque o Curry veio um pouquinho antes, né? Ainda jogou sem essa galera lá. 18-19, mano, é isso. Um jogo só atrás do Houston Rockets. Tá. O outro time aqui é o Milwaukee Bucks, né? O Milwaukee Bucks, pô... Desde a famigerada troca do fator de diferença que foi o Damon Lillard, o Milwaukee oscila. E oscila, trocou de técnico, e aí chegou... pô, esqueci o nome dele. Doc Rivers. Chegou o Doc lá, aí os caras amargaram muitas derrotas, aí voltaram. Recentemente fizeram uma road tour aí, jogando fora de casa, que não deu muito boa. Mas eles seguem consistentes dentro do que consegue, né? Então é o segundo time ali, já tá com vaga de playoff garantida. Pegaria um Miami Heat ou um 76ers no cenário atual. E aí, o Bucks passa essa confiança. Bom, outras informações aqui só para compor, o Bucks tem a tabela dos 11 próximos jogos, a 10ª tabela mais difícil. Enfrenta aí Celtics, OKC, New Orleans, Knicks, Orlando 2 vezes e o próprio Lakers. E aí, galera? Milwaukee Bucks.
Mano. Porra. Fala aí.
Bom, pode começar, Marcelo, pode mandar.
Não, eu não tenho muito o que falar, sinceramente, velho, porque... Bucks pra mim só piorou, mano. Piorou em quase tudo, mano. Se não, pra não falar em tudo, tá ligado? Mano, o time era uma das melhores defesas, mano, da liga, velho. Nos últimos 15, 10, 15 jogos, eu acho que é a penúltima, mano, pior da liga, tá ligado? É a
17ª geral.
Então, e, pô, com um time que tem, tá ligado? O Chris Middleton não vai pra frente, tá ligado? O último jogo ali. Acho que foi contra o Thunder, eu não vi muita coisa, mas eu vi ele errando bola pra cacete, tá ligado? Já não dá tanto pra confiar, o time tá dependendo de Bobby Portis, mano, tá ligado? Bobby Portis tá tendo que entrar pra
contra
resolver.
O Celtics foi ele que salvou os caras, mano.
Então,
Foi ele que
mano,
chamou o jogo, senão o jogo tinha acabado muito mais cedo.
Ele que tá tendo que entrar pra resolver. É isso, mano, eu não sei, é foda a gente já falar agora que, pô, é isso, Lillard, não deu certo, mano, tá ligado? Mas é
tem tempo pra
preocupante,
caralho, né? Você tem mais
mano.
5 anos aí, né?
Exato. E o Lillard faz jogos bons, mano. mas eu só não sinto ainda a conexão, mano, entre ele, entre Giannis, entre o time em si, tá ligado? Às vezes parece que ele nem existe, mano. Mas é foda, mano, porque tanto que é isso, né? É um jogo de 10 pontos, o outro de 35. Um jogo de 15 pontos, ó, tô vendo aqui, ó. 17 pontos, 31 no outro, 11 no outro, 35. Então, velho, isso é foda, mano, porque não dá pra confiar, mano.
Porra, 11 pontos, você sendo Lillard, é sacanagem, né, mano?
Não, não tem como. Não tem como defender, velho. Mas, assim, eu acho que, com certeza, é muito cedo pra falar. Ainda são 4 anos de contrato aí do Lillard com o Bucks. O Giannis tem 5 e o Middleton, que voltou de lesão recentemente, né? O Middleton passou boa parte da temporada machucado. Então, o time tá em segundo na Conferência Leste. Eu acho que a maior decepção é por a gente não tá vendo o basquete ser bem jogado dessa... Com essa troca, a gente esperava muito mais da chegada do Lillard, principalmente ofensivo. A gente acha, e os caras demoraram para achar esse match defensivo também. O time perde muito, a gente sabe, em várias transições e várias trocas de marcação ali com o Lillard. Mas não dá para falar que é um fracasso, cara. A gente espera muito, a gente espera mais do time, com certeza. Mas se ele está em segundo no leste, com certeza as chances são muito grandes de pegar o Celtics na final da conferência. E aí sim, aí sim que a gente vai ver para onde... Se a troca foi bem feita ou não, porque vai ser a troca do seu atual point guard com o seu antigo point guard.
Falei aqui, né? Eu já falei. O meu cenário, o melhor cenário possível é um jogo 5 ou um jogo 7, o Holiday roubando uma bola depois de um pick and roll lá que o Lillard vai tentar fazer. E levantando a bola pro Porzingão, pro Brown, pro qualquer merda, até aquele branquelo lá, que você acha que tem uns banqueiros branquelo, né?
Preacher!
O Preacher, alley-oop pro Preacher, rouba do Damon Lillard, alley-oop pro Preacher, bom, enterrada, acabou, daga, pô, acabou.
Preacher de enterrar é difícil, hein, mano?
Só pra humilhar, parça, porque, a gente assim, a gente fica nessa, não deu certo. Porque essa troca é claramente um movimento igual do Clippers. Pra ganhar agora.
Exato.
Pra ganhar agora. Agora. Acabou. E aí os caras trazem um técnico campeão, teoricamente, que é o Doc Rivers, né? Campeão de estrelas, etc. Mas, mano, se a gente é mega... a gente tá esperando... Eu tenho dúvidas sobre o Boston Celtics. Que, pô, a melhor campanha na história desde os anos 80. É o time que chegou a mais rápido a 50 vitórias desde Blau. É melhor em tudo. Esse time aí, mano. Pô, com um cara com um point guard de max contract faz um jogo de 10. Se o Tatum faz um jogo de 10 pontos, eu tô dizendo que ele tá indo pro Lakers, mano. Simplesmente, mano. E o Lillard, pô, não, 10 pontos aqui. O Giannis é outra coisa, né? O Giannis deixou de ser dominante. Enfim, é um jogo, mano, feio, chato. Acho que o legal pro Bucks nesse momento é garantir o segunda posição, porque o Celtics está muito na frente.
Exato.
Muito.
E eles fugirem do outro lado agora da chave e irem treinando nos playoffs.
Pum, Boston... Sei lá, aconteceu uma loucura aí, tá ligado? O Hit na vida do Boston.
Exato. Mas, mano, é a única, porque eles pegarem o Boston Celtics numa segunda rodada de playoff, ou na primeira rodada, cansaria o Boston, acho que esse é o fator. Eu brinquei aqui no começo do cast que não passa confiança, mas só por cansar o Boston. E ser jogos físicos e jogos mentalmente cansativos. Mas, eu não, nunca fui fã dessa troca, não acho que foi benéfico pro Milwaukee, foi uma loucura absurda, é isso.
É foda, mano, tipo, eu acho que, mano, a gente só vai poder tomar uma decisão um pouquinho melhor sobre essa troca após os playoffs, mano. Porque, mano, sinceramente, se eu fosse torcedor do Bucks, tá? Beleza, eu podia estar meio preocupado, tá ligado? Falar, caralho, ano passado a gente tava melhor e já não deu, né? Vamos ver esse ano. Só que, mano, o time não tá tão bem. Mas, mano, se chegar no playoffs e amassar, pô, deu tudo certo, mano. Vai todo mundo esquecer isso aqui, que... o time é inconstante, o líder... Pô, se chega na final, tá ligado? Ganha do Boston na final e vai jogar contra o Denver, pô, temporada, pra mim, é vitória. Mesmo que perca.
Sim,
tá ligado?
Na final,
pô, primeira temporada com o Lillard, pá, já chegamos ali e tal, beleza. Agora, mano, Se, pô, vai passando aos trancos e barrancos, mano. Se o time, um vai bem, o outro não vai, a bola não tá, a defesa tá ruim. Começa assim e sai num segundo round que seja, puta, mano. Aí a desconfiança vai lá em cima, velho. Tá ligado? Aí o pessoal vai falar, mano, se pá, deu errado, velho. Tá ligado? Se pá, minha beleza, tem 5 anos de contrato? Tem. Mas e aí, mano? Vai ficar nesse ostracismo aí? Não muda nada.
Clipão, né? Clipão, né? 5 anos com esses caras aí. Ah, é o Lillard e o Antetokounmpo. Putz.
É isso, mano.
É. Eu, pra mim, eu tenho que... O fator de diferencial mais importante dessa troca é o Lillard ter vontade de ganhar. Porque eu não acho que o Giannis tenha tanta essa gana. É, porque ele já ganhou. E sim, ganhou meio que sozinho.
Já provou que
é
provar,
isso,
né?
Já provou, MVP, Depoy, o caralho, ele pode trocar de time, ele pode mudar de marca de fornecedor, sair da Nike e ir para Adidas, enfim, acho que ele não tem mais. Agora, a gana esperada é a do Lillard. E, pô, o Lillard, mano, tá maluco. O Lillard parece que ele quer mais fazer rap do que fazer o game time lá.
Ele já é morto, ele já é morto normalmente, né, mano? Ele
sim,
desanimado,
mano.
Não dá nem pra ver muito.
Não, o fato dele ter ficado 20 anos lá no Portland sem ganhar porra nenhuma.
Exato.
É, sendo que ele poderia ir pra qualquer time muito antes. Pô, pelo amor de Deus. Nesses casos aí, a gente fala mal, mas até o seu Kevin Durant tem que se aplaudir, né, mano? Ele se arrisca, ele vai lá passar vergonha mesmo com o Bradley Beal, com o Devin Booker, com o Harden, com o Kyrie. Ele vai passar vergonha, mano. Foda-se. Mas ele quer ganhar, mano. Ele quer ganhar.
É pra ver, isso é verdade. Você vê a gana do cara, né?
O Lillard, mano, esquece. Zona de conforto total. E é a maior zona de conforto pra Milwaukee, mas que se pode se comprovar torta, tá ligado? Torta. Torta. Enfim, é isso. Boa.
É isso.
Fechou. Mais algum complemento aí?
Não, acho que falamos de todo mundo. Falamos de todo mundo que era necessário.
Boa, boa.
Aí.
Tem muito. Eu vou pegar a imagem e deixar no post do Instagram lá, do nosso, de como tá como a gente desenhou, né? Que seria a luta da galera aqui, e como tá sendo. Mas, cara, tem muito time que a gente entendeu tudo errado. Mas é isso aí. Faz parte.
Ah, mano, é isso. Começo de temporada é
tá
isso aí.
Erro, né, mano? A gente ia nas apostas que estavam mais óbvias, né? Não tinha... A gente foi fazia mais sentido, cara.
Quem faz quiser parte. Ver, ó, a imagem em si no YouTube ficou o cast inteiro lá. A imagem também ficou pequenininho, mas dá pra ter uma noção, né?
E é isso aí. Então, bom, ansiosos, próximo, combinando então, né, próximos episódios. Prêmios individuais, depois a gente vai falar do preparativo pros confrontos de play-in, e aí a gente entra nos playoffs e a barata voa. E aí o pau quebra. Aí é jogo pra caralho.
Boa.
Certo? Obrigado pra você que ficou até aqui. Valeu, galera. Um abraço.
Junto,
não deixa de seguir. Compartilha. Indica para um amigo. Tamo junto.
Chegando na época boa. Fica frio.
É isso. Valeu.
Valeu.